Sexta-feira, 16 de outubro, vai ser lembrado por mais um destempero do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que não desistiu de criar o imposto sobre transações financeiras como forma de compensar a desoneração da folha de pagamentos, que é sua obsessão do momento. Cada hora é uma. Em suas palavras, enquanto não houver solução melhor, abre aspas, prefere este imposto de merda. Palavras dele, não minhas. Bem, mas o que é este imposto sobre transações financeiras? É a nova CPMF, fora de seu tempo e propósito. Se a original já foi um erro, esta é um erro em dobro. O ministro diz que vários outros países estão avaliando uma forma semelhante de tributação. Não é verdade. Ele continua tentando aplicar. O que se busca é uma solução para tributar empresas online que vendem em um lugar, mas estabelecem suas sedes em paraísos fiscais ou em locais com baixa tributação, não pagando impostos onde seus produtos são comercializados. Por exemplo, compramos produtos aqui no Brasil, mas os impostos vão para outro país ou simplesmente ficam no caixa da empresa. Lembrando que a taxação está incluída nos preços dos produtos, ou seja, vai sair dos nossos bolsos de qualquer forma. Os alvos internacionais são, notadamente, Amazon, Google, Facebook e Microsoft, além de outras menores que fazem o mesmo, como, por exemplo, as distribuidoras de conteúdo via streaming, entre elas Netflix, HBO Go e a Amazon Prime, que é da própria Amazon. Mas Guedes não diz isso. É mais ou menos assim. O mundo quer tributar Google e Apple, mas ele quer aumentar o imposto da padaria e do açougue. Entendeu que não é a mesma coisa? Pois é. E ainda vai afetar de forma generalizada nossos preços. Querem outro exemplo contundente? Vocês sabem que não existe almoço grátis. Quando usamos serviços de empresas como Google, incluindo Gmail, não pagamos tirando dinheiro da carteira. Na verdade, no mundo virtual, quando não pagamos por um produto, o produto somos nós. Isso mesmo. Nossos dados e informações valem ouro no mercado. A Google pega estas informações e vende para empresas interessadas, mas vende lá fora, onde os impostos acabam sendo recolhidos. Entendeu ou quer que eu desenhe? Tem mais. Vários países membros da OCDE e G20 já estão entrando em acordo para uma alíquota única de tributação para negócios neste formato transnacional. A preocupação das nações é não bitributar para não penalizar as empresas, por motivos óbvios, nem perder a arrecadação para não afetar seus serviços públicos, mais óbvio ainda. Busca-se uma forma justa para todos, ou pelo menos o mais próximo possível do justo. Dentre outras decisões, está a de tributar no local do consumo. Só quem está se posicionando claramente contra são os Estados Unidos. Claro, né? Afinal, grande parte desta grana fica por lá. O Brasil se ausenta destes debates, nos colocando cada vez mais isolados e a reboque dos americanos, defendendo interesses deles e não os nossos. Vamos ver o seguinte caso. Imaginem uma empresa de TV por assinatura sediada no Brasil e outra via streaming sediada no exterior. Aquela que está em terras brasileiras, com CNPJ e tudo mais, vai pagar uma gama de tributos que afetam os preços de seus produtos. Porém, uma empresa sediada em um paraíso fiscal ou mesmo em local com tributação menor do que a nossa, oferecendo serviços de vídeo via streaming aqui no Brasil, terá larga vantagem em seus custos. Com isso, preços menores ou mais dinheiro em caixa. Resumindo, competição injusta para o nosso lado. Sem contar que os empregos gerados são lá fora. Assim, precisamos de mais recursos públicos para suportar o desemprego provocado. E de onde vêm estes recursos? Da arrecadação. Perceberam a espiral negativa na qual estamos voluntariamente entrando? Uma das formas pensadas internacionalmente é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, não cumulativo, incidido sobre todos os bens e serviços comercializados. É o mais próximo do democrático que podemos imaginar em um primeiro momento. Dá para fazer, mas o debate tem que ser amplo, claro e com conhecimento. O isolacionismo terraplanista do Guedes vai nos fazer perder mais espaço no debate e no mercado internacional. Muita gente que estuda o tema acredita que o imposto sobre valor agregado seria a solução melhor do que a tal CPMF do Guedes. Enquanto um fornecedor com presença física no Brasil terá que recolher a tal CPMF, além de todos os outros impostos, quem tem sede lá fora nem tchum para isso. Se você acha que é justo com as empresas que estão por aqui, nós discordamos veementemente. Em janeiro desse ano, a secretária executiva do Grupo de Reforma Tributária do Ministério da Economia, Vanessa Canado, em entrevista à revista Exame, disse que o Brasil pode esperar para discutir a tributação de serviços digitais. Eu digo, como assim? Ela está no mundo dos Flintstones, enquanto o planeta redondo no dos Jetsons. Como não há nada tão ruim que não possa piorar, ela disse, abre aspas, o Brasil pode esperar o que o resto do mundo vai acordar, porque, a bem da verdade, tecnicamente, ainda não se chegou a uma boa solução e há muita resposta política a essa questão. Fecha aspas. Entenderam o que ela disse? Vou simplificar. O mundo decide conforme suas conveniências e interesses e nós aceitamos depois. Mais simples ainda. Dane-se nossos interesses, conveniências e necessidades. Vamos nos submeter aos caprichos alheios. Pai do céu. Todas as economias fortes e estáveis defendem suas empresas. Eu tenho muitas restrições quanto ao comportamento do empresariado brasileiro, em grande parte anacrônico e pouco qualificado. Porém, é muito mais lógico e inteligente qualificar esta tropa do que simplesmente deixá-los lutando contra gigantes globais. Quantos provedores de serviços via internet com base no Brasil conseguirão disputar contra Amazon, Netflix, Spotify, Microsoft e outros? Não precisa ser gênio para ver que perderemos empregos e com eles renda. Nossa economia vai encolher mais ainda. Vamos lembrar que estamos ladeira abaixo. E não foi a pandemia, não. Para quem esqueceu de tomar fosfosol, vai notícia publicada em julho do ano passado pelo jornal O Estado de São Paulo. Só nos primeiros 5 meses de 2019, São Paulo viu 2.325 fábricas fecharem. É dureza, hein? Nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu 17 plantas industriais por dia. Façam suas contas. No meio delas, Ford Caminhões em São Paulo, Malawi em Santa Catarina, Pirelli no Rio Grande do Sul, Britânia na Bahia, Pepsi no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Vale informar que correu boato de que a fabricante de louças inquebráveis Duralex quebrou. Não é bem assim. A Duralex francesa entrou com pedido de falência no Tribunal de Comércio de Orléans, na França. Mas no Brasil, a marca pertence a Nadir Figueiredo, que comprou seu direito de uso para nosso mercado em 2011. Então, ahá, uhu, a Duralex é nossa. Não, não é. Em 2019, a Nadir Figueiredo foi comprada pela gestora de fundos americana HID Capital. Bem, pelo menos esses empregos ainda estão sobrevivendo. A empresa não é mais nossa, mas os empregos ainda estão por aqui. Resumo da ópera. Nossas empresas estão levando o farelo. Nossa economia cambaleante, empregos à míngua e gênios achando que criar CPMF é mais importante do que entrar no debate global que vai nortear o comércio eletrônico nas próximas décadas. É rir para não chorar. Realmente eu não consigo entender o motivo de tanto descaso com este duro golpe em nossas empresas. Repito, nosso empresariado não é lá muito qualificado, mas é o que temos. Vamos investir na melhoria do mercado, qualificando patrões e empregados. Tem como. Isso independe de ideologia de esquerda ou de direita, é ideologia de sobrevivência. Tem mais um problema nisso tudo. Há uma consolidação dos mercados globais com redes de franquias internacionais invadindo áreas que antes estavam ocupadas por pequenos comerciantes locais. Mas você deve perguntar, o franqueado também não é local? Sim, em grande parte, mas também há uma concentração nesse ponto, com uma pessoa possuindo várias unidades de uma mesma franquia. Juntemos a isso os modernos sistemas de gestão que simplificam tanto o trabalho de back-office que mais gente perde emprego, sem contar que as vendas virtuais tomam espaço. Quanto mais empresas brasileiras fortes tivermos, mais tempo vamos ter para encontrar caminhos. Se me perguntarem qual é a solução, eu digo, não sei. Mas sei que fugir do debate, se submeter aos caprichos alheios e criar CPMF, não são respostas para o momento. Necessitamos urgentemente assumir as rédeas do nosso futuro. Que me desculpem Guedes e a senhora Vanessa, mas entregar os destinos da economia brasileira nas mãos de quem só quer nosso dinheiro é, no mínimo, inaceitável. Tá ficando feio. Segundo o portal G1, o número de ocupados no Brasil é de 83 milhões de pessoas, o menor nível desde 2012, início da série histórica. Isso significa que, somando desalentados, subempregados e desempregados, estão mais de 90 milhões de brasileiros e brasileiras ao Deus dará. Mais gente sem trabalhar querendo trabalhar do que gente efetivamente com alguma ocupação. E Dona Vanessa deixando para terceiros o nosso destino. Acho que é um pouco demais. Peço que alguém me mostre onde estou errado, respondendo a seguinte pergunta. Qual país do mundo é rico e tem distribuição de renda sem proteger sua economia? Por favor, alguém aponte. Este foi mais um Administrar Online, um podcast simples assim. Produção, apresentação e gravação por minha conta e risco, Pedro Loureiro. Inestimável colaboração de Fernanda Paixão dos Santos e suporte canino de Júnior, o Cocker Spaniel mais formoso do planeta redondo, que continua observando tudo no mais profundo sono.